minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Nossa intenção com este quadro é trazer sempre mensagens para melhorar o convívio, para que os irmãos sejam abençoados pelos ensinamentos da Palavra de Deus, pelos preceitos imutáveis da Palavra de Deus, para que a sua família seja bem-aventurada, para que a sua família vá bem. O Senhor não nos chamou para a tristeza, mas nos chamou para a alegria. Ele não nos chamou para ter vestes de cinza, saco de pano, não, mas ornamento de alegria. O Senhor nos chamou para a paz, não é? E não para a guerra. Nós vivemos em uma luta, mas temos paz, a paz de Deus. Isso tem ocorrido também na família. Muita guerra, muita luta, divórcio, separação, conflitos, por uma série de coisas. Mas o Senhor tem orientado os nossos irmãos e vamos continuar fazendo isso. Meus irmãos, trouxemos aqui estudos, mensagens relacionadas à palavra falada, verbalizada, né, que seja palavra temperada, amorosa, de bênção, com carinho, né? Não que nós não possamos dar uma palavra firme, não é isso, mas existem pessoas que por vários motivos, por ter adquirido um padrão de comportamento dos seus pais, acabam transferindo isso para seu cônjuge, para os seus filhos. Isso tem que ser mudado, você tem que se exercitar, você não tem que tratar gritando os outros, você precisa comunicar. Nós precisamos melhorar a comunicação entre os membros da família, principalmente entre cônjuges. Olha, desde o Gênesis até no final, o Apocalipse, a comunicação aparece como dificuldade no relacionamento entre as pessoas. Adão e Eva emitiram opiniões diferentes para o seu pecado comum. Os discípulos de Jesus discutiram defendendo quem seria maior dentro do reino de Deus. Ananias e Safira mentiram para os companheiros cristãos. O apóstolo Paulo escreveu várias vezes acerca das brigas, dos desentendimentos entre os cristãos. Em suas próprias atividades, viu-se envolvido em problemas de relacionamento, e em todas essas e outras circunstâncias, a comunicação foi o veículo motor, condutor desses conflitos. Buscamos, de um modo simples, analisar os principais problemas envolvidos na comunicação e a forma bíblica de resolvê-los. É sempre bom frisar que não estamos reinventando, inventando nada. Toda a nossa referência e o que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. Tá bom? Então, o primeiro ponto importante que precisamos aprender é que nós, ao nos comunicarmos, incluímos diversos outros fatores que, se não interpretados corretamente, distorcem totalmente aquilo que se pretende dizer. Tem pessoas que querem comunicar algo, mas não conseguem comunicar. Às vezes um silêncio, a pessoa gosta, ama, mas não consegue verbalizar, falar isso. E a pessoa que está do outro lado não consegue compreender, então a comunicação fica falha, deturpada. O homem e a mulher têm características diferentes que influenciam na sua comunicação. Raramente querem dizer a mesma coisa quando usam a mesma palavra. É verdade. Vou citar um exemplo aqui. Quando uma mulher diz, eu sinto como se você nunca ouvisse, ela não espera que a palavra nunca seja tomada tão literalmente. É somente um modo de expressar uma frustração. Os homens tomam essas expressões erroneamente, literalmente. Existem desafios que nós precisamos enfrentar e vencer. Um dos grandes para os homens é interpretar e apoiar corretamente uma mulher, a esposa quando ela está falando sobre seus sentimentos. Um grande desafio para uma mulher é interpretar e apoiar corretamente um homem quando ele não está conversando, quando usa o silêncio como meio de comunicação. Você já percebeu isso, não é? Mas vamos nos aperfeiçoando. O Senhor disse que venham como estais, mas nós não permanecemos. E para nós não permanecermos em falhas, equívocos, erros, nós precisamos enxergar e exercitar e querer mudar. Me lembrei agora de Neemias. Neemias, ele foi convencido pelo próprio Deus de reconstruir os muros lá de Jerusalém. E a Bíblia diz que antes de reconstruir, ele fez uma análise dos muros. Onde começaria? Como começaria? Ele fez uma análise. Onde é que o muro está quebrado? É ali que eu vou atuar. Então, antes, você precisa fazer uma análise, reconhecer onde está a brecha, para você tapar a brecha com o tijolo da eternidade e melhorar o relacionamento, a comunicação. Falamos que nós somos influenciados devido à nossa origem. Como fomos criados, tem influência direta na nossa comunicação. Isso é ponto pacífico. Há pessoas que não conseguem se expressar pelo simples fato de não terem sido treinadas a falar. Outros não falam porque aprenderam que comunicar seus sentimentos pode muitas vezes trazer resultados desagradáveis, risco de não serem compreendidos. É o medo por causa de frustrações passadas. As pessoas se trancam, se fecham, pensando que vai ser tudo igual. Outra questão importante a avaliar é os valores. Os valores que alguém dá para as coisas. A sua autoimagem, tanto positiva como negativa, influenciam diretamente na forma de sua comunicação. Tanto o murmúrio e a lamúria constantes, como não é, o mexerico, são facilmente encontrados atrapalhando uma boa comunicação. Tem pessoas que só lamentam, só murmuram, outros falam demais. Precisamos entender todas essas coisas, compreender. Os sentimentos, tensões e preocupações vividas nas horas antes de um diálogo, ou mesmo as circunstâncias que o envolvem, geralmente ditam o ritmo e o conteúdo de um diálogo, de uma conversa, de um bate-papo. Saber que toda comunicação vem recheada com esses ruídos e ter consciência de que devemos saber tratar essas situações é fundamental para um bom relacionamento. É fundamental. Se você puder, marque ou então pegue a sua Bíblia agora. Vamos citar aqui algumas referências que nós reputamos como importantes, não é? Para o exercício da comunicação. Tiago, carta de Tiago no capítulo 1, no versículo de número 19, nós encontramos um versículo que diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Ouça. Você já imaginou quantas vezes você já ouviu uma palavra dura e a reação imediata é você refutar, é você rebater da mesma moeda com mais veemência, com mais avidez ou com mais brutalidade e grosseria? Mas quando você é compelido, quando você tem o Espírito Santo e é controlado pelo Espírito Santo, você para, você pensa naquela palavra, naquela ação, aí você vai tomar uma reação, uma atitude diferente daquela de imediato. Isso sem nenhuma dúvida. Outra referência, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz a palavra do Senhor assim: Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então você já faz uma análise equivocada, já quer responder antes de ouvir. Isso não existe. Em nome de Jesus, temos que ter paciência, ouvir, assimilar a palavra. Provérbios 21, 23 Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios. Provérbios 15, 23 e 28. Provérbios 15, 23 diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada. Como é difícil dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Tudo tem seu tempo, a palavra tem que ser na hora certa, na dosagem certa. Cada ser humano, ele tem uma estatura, um sentimento, é diferente de todos. Às vezes a dosagem, o tom, a maneira, a hora, tem que ser diferente para com o outro. Nós precisamos entender isso. Quem diz isso? É o Senhor, é a palavra do Senhor. E no versículo 28 de Provérbios 15 diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Olha que versículo lindo. Vamos pôr em prática, irmãos, em nome de Jesus. O coração do justo medita o que há de responder. Ou seja, ele não vai pelo seu impulso, pela sua natureza carnal, pelo seu ímpeto, mas ele vai levar cativo o seu pensamento a Deus, para depois dar uma resposta. Provérbios 14, 29, diz a palavra do Senhor: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Olha, é o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 15, 1 é o que nós temos tido aqui, norteado os nossos ensinamentos. Também em Provérbios 15, versículo 15, diz: todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Provérbios 25, 15, diz assim: pela paciência se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Ou seja, uma palavra doce, cheia de graça, cheia de amor, vai quebrantar os ossos. Provérbios 29, 11. Eu não ia ler todos os versículos, não, mas eu vou ler, porque nossa vida é norteada pela palavra. Então vamos ler. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Provérbios 29, 11. E Provérbios 10, 19 diz assim: Provérbios 10, 19. Um outro versículo e nós encerramos hoje. Diz a palavra do Senhor: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios, este é prudente. São informações, versículos, orientações bíblicas necessárias para nós orientarmos os nossos irmãos e ter essa palavra também exercitando em nós mesmos.